Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um Roomcast. Quem está falando aqui é o seu host do dia, Pedro Derble, e obviamente não estou sozinho, estou com essa presença incomensurável chamada de Mr. TLX.
Olá, pessoal, tudo bom com vocês? TLX aqui.
E hoje a gente está trazendo um assunto interessante, tem um assunto pessoal, muito pessoal, e que vai trazer uma curiosidade aí, porque eu certamente sei que vocês, ouvintes, também já passaram por essa situação e não é uma coisa fácil. A gente vai falar daquele jogo. Aquele jogo que a gente estava doido para jogar. A gente estava empolgado, a gente idealizou o jogo, a gente imaginou como ele é, mas ele não era nada disso.
Esse famoso vai ser o famoso programa Extra, Extra, duas pessoas enganadas.
É exatamente. É aquele jogo que você jurava que era bom, mas era uma bosta. Então, a gente vai descobrir. A verdade é essa. A gente vai descobrir quais são os jogos que a gente está trazendo hoje aqui. Não que você não deva jogar. Às vezes a experiência sua vai ser boa, né? Mas pra gente foi uma catástrofe. E aí, quem começa? Começa você, Ted.
Eu começo? Vem lá, vamos lá.
Vamos lá.
Cara, eu já vou começar metendo o pé na porta aqui. E muita gente pode não gostar, mas é aquilo. É uma opinião pessoal.
Fica tranquilo. Pessoal. Fica tranquilo que tomate não voa pelo podcast.
É verdade. E, galera, eu vou começar aqui por um jogo que ele é bem quisto por uma galera. É, inclusive, a galera do nosso grupo lá de tipo, WhatsApp gosta bastante, né? Que é o Final Fantasy VIII. Final Fantasy VIII, cara, é como eu digo, não é um jogo que seja ruim, eu não acho um jogo ruim, muito pelo contrário, tecnicamente ele é muito bom, a evolução gráfica dele entre ele e o 7, se eu não me engano ele tem um ano de diferença no lançamento, é estrondosa, cara, você vai ver a parada, é incrivelmente é gigantesca. Só que eu vinha do Final Fantasy VII...
Isso que eu ia falar. É, sabe, uma responsabilidade braba, né?
Braba, cara. Muito difícil de você pegar e bater nessa, né, responsa que o Final Fantasy VII jogou pro seu...
O seu sucessor.
E assim, e naquele momento eu só tinha jogado Final Fantasy VII na franquia. E eu não sabia que Final Fantasy não era um título o qual você tinha continuações. Eu não imaginava que até aquele momento, né, que hoje em dia você tem o exemplo do Final Fantasy X, X-2, do 13, que são 3 episódios, enfim. Mas naquele momento você não tinha aquilo, você não tinha essa questão de continuar a história de onde ela parou. E quando eu fui para o Final Fantasy VIII, eu acreditava que era até a... que seria isso, que eu continuaria vendo muito mais daquele mundo, né, do Final Fantasy VII, que eu veria o Cloud novamente, que eu veria os outros personagens. E, cara, foi uma puta de uma decepção pra mim.
Porque... E todo mundo, né?
É, cara, porque o Final Fantasy VII, ele tem uma pegada muito mais... Sei lá, tipo, sabe... Cara, eu vou colocar outro jogo aqui, vão querer me bater, mas enfim... Muito mais Persona, que aquela parada de escola, sabe?
Sim, sim.
Cara, e foi uma puta de uma decepção pra mim, tanto que eu não concluí o jogo, eu dropei ele... Acho que com poucas horas de jogo, acho que com 13 horas de jogo, eu falei, não, cara, pra mim não dá mais. Tentei insistir, mas não rola. Mas como eu falei, ele não é um jogo ruim, mas veio dessa responsa que o Final Fantasy VII jogou pela minha falta de conhecimento sobre a tradição da franquia, né? Que seria contar outras histórias nas suas sequências numeradas. E também por conta do estilo de jogo, né? Eu senti muita falta, por exemplo, lá você utiliza as magias, né? E que são totalmente diferentes do sistema de magia que é no Final Fantasy VII, que é o sistema de matérias. Você tem lá também algo diferente, que as sumos no Final Fantasy VII, elas você utiliza e ela... É como se fosse uma magia, tem uma sequência, né, de cinemática.
Como se fosse uma habilidade, quase.
Isso,
né?
Como se fosse uma habilidade. Já no Final Fantasy VIII, se eu não me engano, eu posso estar confundindo, até porque eu não joguei ele tanto, mas se eu não me engano é o esquema de GF, que elas te acompanham. Eu não lembro se elas te acompanham ou você se transforma na Summon. Eu não tô muito bem lembrado. Mas enfim, cara, esse foi um jogo que me decepcionou, porque eu esperava muito dele, esperava uma continuação. Eu até imaginava, quando eu vi o Squall pela primeira vez, eu falei, pô, olha essa arma desse cara, maneiro, mas cadê o Cloud, né? Tanto que tem um outro personagem, que eu acho que é Strifer ou Strider o nome dele, que é um carinha loirinho e tal, que tem um risco na testa. Eu falei, pô, será que esse é o Cloud, diferente e tal? Mas não, cara, infelizmente não era, e é por isso que talvez... Hoje, com aquele remake que saiu de Final Fantasy VIII, eu poderia jogar pra tentar dar uma chance pro game, mas na época foi uma grande decepção pra mim.
Sem querer invadir o teu jogo, mas eu senti uma coisa parecida com isso na época que eu joguei o Wind Waker, Zelda, apesar de ser apaixonado, não é o jogo que eu tô trazendo.
Sim.
Mas eu vinha do Ocarina of Time, e aí era aquela coisa dele ficar adulto, né, e ficar criança. E aí quando começou o jogo com o Toon Link, que era aquele dele bem pequenininho, bem criança... Uhum. Eu fiquei esperando o jogo todo, o momento que ele ia ficar adulto, sabe? E o momento não chegou, você vai até o fim daquele jeito. Então eu acho que quando você cria essa... Você idealiza, né, essa sequência, como é que eu gostaria que fosse, aí você cria esse apego pelos personagens, é complicado, né? Porque aí você chega e descobre que o Final Fantasy, na verdade, é um grande mundo onde muitas coisas acontecem e a história daqueles personagens ficou no set, né?
Exatamente. Assim, logo depois você teve a expansão do universo, né, através do Final Fantasy do Dirge of Cerberus, né, os Final Fantasy, o Crisis Core de PSP, até o próprio filme, o Adventure Shield, mas, cara, não rolou pra mim, felizmente não rolou. E tu, Pedro, qual que é o primeiro jogo que você traz aí pra dessas decepções que nós tivemos na vida aí, que achamos que era alguma coisa, mas no final não rolou?
Cara, eu vou trazer um que é bem recente, inclusive. Eu sou um fã, apesar de eu não ter tido Master System e Mega Drive, né? Eu jogava na casa de amigos, eu sempre fui da linha Nintendo, mas eu jogava. E o jogo, o único verdadeiro jogo que me causava inveja de eu não poder jogar em casa era o Castle of Illusion, do Mickey, né? Tanto do Master quanto do Mega Drive, né? É um jogo que eu sempre gostei de jogar e acabei fechando um dia na casa do meu do Master System. Fiquei louco, isso me levou a catar ele original pro Game Gear, que eu vou deixar para um outro cast essa história. Mas eu sempre gostei da Disney, eu sempre gostei do universo Disney, eu sempre gostei das oportunidades que eu tive de ir lá, e é um universo que te abraça, e te fala, olha, o mundo ele é uma porcaria, mas aqui é legal, sabe? Então, eu acho que às vezes você precisa de um pouco dessa viagem para você sair um pouco desse mundo doido que a gente vive e ir para lá, onde tudo é lindo. E o Castle of Illusion traz toda essa magia do Mickey, né? E eu tinha comprado um jogo de 3DS chamado Epic Mickey Power of Illusion, e ele seria o sucessor espiritual do Castle of Illusion. E eu joguei no 3DS e achei o jogo maravilhoso. Um jogo de plataforma em pixel art, side-scrolling. Então, assim, como isso poderia ser ruim, né? E o jogo não é tão bom quanto Castle of Illusion, mas foi uma excelente sequência. Também depois peguei dois jogos do Mickey, o Magical Mystery Tour 1 e o 2, que na verdade é um jogo meio de mundo aberto. Muito interessante esse jogo, depois eu vou falar dele um dia. É um jogo de mundo aberto, que você vai encontrando os personagens, eles pedem favores, e você vai abrindo portas e tudo mais. Eu não joguei o 2 ainda, joguei um pouco do 1, vou até recomeçar do 0. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque todas essas experiências foram boas, né? Então, eu parei para prestar atenção em dois jogos que eu nunca tinha jogado. Um deles era o Epic Mickey Power of Two 1, que era com o Mickey e o Oswald, que eu tenho para o Wii. E tem o Epic Mickey Power of Two 2, que saiu para PS3, saiu para Wii U, saiu para o Vita, inclusive. E aí eu fui jogar, eu falei assim, pô, vou jogar agora, eu tô num clima aqui de Disney, eu quero entrar naquela trilha, naquela música, naquele mundo, vou jogar o do Vita, vou jogar o 2, vou pular um, jogar o 2, porque tá no Vita, eu posso viajar com ele, eu posso, enfim, jogar onde eu quiser, e depois, se eu estiver apaixonado pelo jogo, eu volto e jogo o 1 e trato como um prequel, assim, não tem problema comigo.
Certo.
Mas, rapaz, eu vou te falar. Provavelmente, eu fui alvo de um porte muito xexelento que foi feito pro Vita. Porque quando eu falei com as pessoas o que eu tava achando do jogo, as pessoas que jogaram no console grande, o PS3, o Wii U, disseram que eu tava maluco, que o jogo é lindo e tudo mais. Mas eu, no Vita, foi uma das piores experiências de jogo que eu tive na vida. Inclusive, no Vita. Porque, ele é muito pesado pro sistema. O Vita não aguenta, e olha que o Vita é um console poderoso.
Sim.
Mas ele não aguentou, cara. Assim, parece que eu tô jogando com 10 FPS o jogo todo, sabe?
Caraca.
Você tem uma ideia, o salto do Mickey, ele é muito bonito. Tá? Ele é muito bonito dentro da capacidade do Vita. Eu já vi gameplay do Wii U e realmente é muito mais bonito, deslumbrante, porque, enfim, não dá pra comparar. O hardware. O Vita tá bem resolvido de gráfico, cara. Mas, assim, os botões são esquisitos, sabe? O personagem, ele tem que pintar, né? Ele tá no mundo onde o R, ele pinta e o L, ele apaga, né? Então, tem horas que você precisa pintar escadas que estão transparentes para você pular. Tem horas que você precisa apagar um armário que tá bloqueando uma porta. É claro que isso vai abrindo uma sequência para situações cada vez mais complicadas. Você está numa plataforma, você tem que pintar a próxima para você poder pular, apagar a outra para o inimigo cair. E aí isso é uma. Só que isso só funciona quando você tem um controle total dos movimentos. E a sensação que me dá é que o Mickey está na lua o tempo todo, sabe? Sabe aquele pulo da lua, assim, daquele astronauta ali, o Armstrong pulando? Cara, o jogo é assim. E aí aquilo começou a me dar uma agonia, que eu falei, cara, será que o pacing do jogo é esse? É o Mickey dando esses saltos em câmera lenta? Que coisa agoniante. E aí eu fui ver os gameplays do Wii U no YouTube, não era nada disso. Ele tem um pulo um pouco lento, que é Mickey, né? Mas não era esse pulo horroroso, assim, entendeu? Então tudo ficou muito mais complicado, é muito lento o jogo. Aí quando o cara falava pra mim, ó, você tem que ir ali correr, mas você tem que fazer isso rápido, eu falei, pô, ferrou, não tem como fazer rápido. Só a girada de câmera do Mickey pra conseguir acertar os inimigos já era impossível, porque o jogo tava lento pra mim, mas não tava lento pros inimigos, né? É um negócio do porte pra mim, então eu não tava conseguindo acompanhar. Fui passando de cidade em cidade, das fases de plataforma.
Foi passando raiva.
Passando raiva, mas foi tudo muito sofrido e eu percebia que eu não era para ser tão difícil, né? Então, por exemplo, tem uma fase lá de plataforma que ele tá na, tipo Castle of Illusion, tem um bolo gigante, você tem que ter uns doces flutuando num tipo um caldo assim, e você tem que pular de doce para doce, né? Só que tem uns doces que tem monstro, então você tem que apagar o doce pro monstro cair, mas aí você não consegue pular pro outro, aí você tem que empurrar um pra... Então, assim, essa mecânica toda com um personagem em câmera lenta, igual Assalto na Lua, começou a ficar uma coisa insuportável. E aí começou a me irritar aquilo. E aí é aquela primeira coisa que acontece comigo, cara. Quando eu penso em jogar um jogo e alguma coisa me fala não quero jogar não, prefiro ler um livro, pra mim é o primeiro sinal que tem alguma coisa errada com o jogo. Né? Porque quando você pega um jogo que fica amarradão, você só quer saber de jogar ele. E eu comecei a ficar com preguiça, eu comecei a ficar com preguiça, e aí eu falei, cara, até a minha mãe tava aqui, já falando que ela joga, e ela não desistiu, ela tá jogando no Vita, o mesmo jogo, e ela seguiu em frente.
Guerreira.
Mas eu falei com ela, não, inclusive passou do lugar que eu tava, que eu não consegui de jeito nenhum. E aí é cada vez com menos paciência, e assim, ele tem um outro problema que é o de save, sabe? O save dele é por área. Então, assim, você morreu, você volta a área toda, você volta os inimigos. Então, assim, é muito chato, sabe? Por exemplo, você começa numa plataforma, aí você tem que matar uns bichos, aí você tem que depois fazer uma sequência de salto em plataformas com esse negócio de aparece, desaparece, aí depois você pula numa parte fixa. aí depois outra plataforma, e aí você chega na montanha. Quando você chega na montanha, tem um portão. Quando você abre o portão, é save. Cara, eu só na última, nos últimas plataformas por essa montanha, eu morri tipo 25 vezes. Aí você volta lá pro início da cidade de novo. E aí você vai se irritando, você começa a morrer antes do que você tava morrendo. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, ó, eu vou dar 3 vidas pra esse rato. Se eu não conseguir chegar, pô, se eu não conseguir chegar naquela montanha com esse maldito rato em 3 tentativas, acabou o jogo pra mim. E aí, ai, eu não consegui. Eu não consegui.
Ameaçou o Mickey de morte. Eu vou dar 3 vidas pra esse rato.
Pois é, cara. E ele tem uma mecânica. E aí eu não consegui. E aí eu me irritei. Tirei o jogo. Guardei, afinal de contas, é um jogo. É uma mídia rara, né? Esse jogo em mídia física tá muito difícil de achar.
Sabe-se por quê, né?
Pois é, não. Exatamente, porque eles não sabem. Assim, não descarto a possibilidade de um dia talvez comprar a versão do Wii U pra jogar no Wii U. Assim, essa versão do Vita é impossível. E o Oswald, ele também não é claro. Até o final eu não entendi qual era a mecânica pra ele poder, por exemplo, porque ele usa as orelhas pra flutuar, tipo um helicóptero.
Certo.
Então tem situações em que você tem que pular na perna dele, ele voa e atravessa. Só que essa mecânica, ela não, até o final, até a hora que eu larguei, não ficou clara o que eu tinha que fazer para isso acontecer. Porque não teve no tutorial. Então tinha vezes que eu pulava embaixo dele e ele me pegava com os pés. Tinha vezes que eu pulava e não pegava. E aí eu apertava, às vezes, uma sequência de botão e ele pegava. Mas eu não tinha o domínio do que eu tenho que fazer para esse miserável me levar para o outro lado. Entendeu?
Cara, que saco. Às vezes isso é um problema de programação, de otimização do jogo também.
Eu acho, cara. Eu acho. Eu duvido que esse jogo ia sair nessas condições para se jogar, assim, sabe? Assim, eu confesso que quando eu falei lá no grupo do Facebook, ó, tô começando essa aventura aqui, algumas pessoas vieram dizer, inclusive o Wild, que o jogo não tinha clicado com eles. Então, mas tudo bem. Agora, essa questão de FPS, personagem lento, 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 quase parando, é que me cansou. Aí eu tirei o cartucho, guardei o Vita, até troquei até o videogame. Fui jogar Switch com um jogo que eu vou falar no próximo programa. E você, tem mais algum jogo aí que você lembra?
Cara, eu tenho sim, inclusive você citou, meio que sem querer, o nome da franquia.
Cara.
E, brother, eu vou falar de Uncharted.
Rapaz, decepção em Uncharted, essa eu quero ouvir.
Cara, porque é o seguinte, eu esperava muito de Uncharted. Por quê? Vamos lá. Uncharted era um jogo que eu via os vídeos dele, eu falava, nossa, cara, que jogo da hora, muito louco, não vejo a hora de poder jogar isso daqui, isso lá na época do PlayStation 3 ainda. E cara, e quando eu peguei o Uncharted, coloquei no console, velho, foi uma decepção tão grande, porque, primeiro, eu não simpatizei com o Drake. Achei ele canastrão demais, cara. Apesar de gostar muito dos filmes de Indiana Jones, que o Indiana, ele é meio assim, meio folgadão, né? Meio canastrão. Cara, eu não consegui simpatizar com o Drake. A mecânica de tiro do primeiro Uncharted, cara, é horrível, velho. Nossa, como é ruim a jogabilidade de tiro do primeiro Uncharted, velho. Não, eu não vejo uma precisão naquilo. E uma coisa que eu senti muito chato, assim, que até a comparação que eu faço, que muita gente fala que Uncharted tá pra Tomb Raider, né? Eu já discordo. Eu acho que o Uncharted tá muito mais pra o que é um Gears, porque o Uncharted, ao meu ver, é um jogo que, assim, ele tem uma história ótima, um enredo muito bom, só que ele é um jogo onde você pega, segura pra frente e vai embora, cara. Ele não é aquele jogo em que você precisa desenvolver melhor, fazer um power-up na sua arma. O jogo que tem isso na Naughty Dog se chama Last of Us, e eu gostei muito por conta disso.
É outra pegada mesmo, é outra proposta. Mas eu não sei se eu colocaria ele junto com o Gears, porque o Gears eu acho um jogo de tanque mesmo. Você vai, atira e mata e segue.
Então, é porque eu acho o Uncharted muito isso, sabe, cara?
Mas ele tem uns puzzles, né? Você tem que parar pra encaixar as pedras.
Sim, mas o Gears, ele tem uma coisinha ou outra, mas só que todos os puzzles do Gears geralmente são ligados mais a questão de destruir, você tem que destruir tal negócio. Esse é o puzzle do Gears, né? Vamos dizer dessa forma. Mas, cara, infelizmente não clicou comigo o Uncharted. Eu falo ali com uma decepção... Porque quando eu via, cara, aqueles vídeos, nossa, que espetacular, mano, que lindo esse cenário. E de fato, ele é um jogo muito lindo pra época dele. E, cara, e quando eu joguei, sabe, aquela sensação de, meu, aquela sensação de não estar completo, não... Falar, tipo, cara, isso aqui dava pra ser mais. Talvez se o Uncharted tivesse um sistema de evolução do personagem, como o Last of Us tem, cara, talvez eu gostaria mais.
Mas acho que... A ideia dele sempre foi ser uma coisa meio cinematográfica.
Sim. Assim.
Então, o Uncharted tem muita preocupação com o timing do jogo, né? O ritmo do jogo. Então, eu acho que seria um break você ficar ali. Não que não desse pra fazer, entendeu? Mas eu acho que eles queriam uma coisa, um thriller, assim, pra você estar numa aventura non-stop. Agora, pergunta. Você só jogou um?
Não. Eu terminei, o tanto que, assim... O único que eu terminei, de fato, foi o Gold Abyss, lá do PlayStation Vita. Porque era uma época que eu só tinha ele pra jogar, então foi por isso que eu joguei.
Vou melhor ser, que o 1, inclusive.
Vou
eu
ser
acho...
bem sincero. E, cara, e eu tentei o 1, o 2, que falam que é o melhor, eu também comecei a jogar, mas acabei dropando. O 3 eu comecei, o 4 eu tenho, não coloquei a mão, e eu tenho também aquele outro que conta a história das...
As Legacy.
O Legacy, exatamente. Eu tenho todos aqui, eu tenho a coleção do Uncharted completa, mas eu simplesmente não sinto vontade de jogar, cara, porque a minha primeira impressão dele, a decepção foi tão grande, sabe? Que, tipo, puta, cara, que merda.
É, cara, assim, é muito pessoal. Eu sou muito fã de Uncharted.
Sim,
e
sim.
O 1, pra mim, inclusive, é o pior. Né? Uhum. Eu acho o Golden Abyss melhor do que o 1.
A mecânica, meu Deus, eu cheguei numa parte no 1 lá, onde que tinha uma galera atacando umas granadas, que o cara conseguia atacar a granada no meu calcanhar, velho.
É, não.
Cara, da onde que vem isso? Meu Deus.
Era muito experimental ainda. O 1 era bem experimental.
Sim. Talvez por conta disso também. É aquela questão, né? Talvez seja muito preconceito da minha parte também, porque foi a primeira impressão que eu tive, depois eu não quis continuar, não quis dar uma outra chance pra série, de fato.
Mas eu acho que você deveria dar uma se você não tem esse apego todo pela sequência de história,
sim.
Eu daria uma oportunidade ao 4, que pra mim é o melhor jogo da franquia, e ele tem uma história sensacional, cara, é um filme que você vai jogar, é além da beleza, ele tem um mundo um pouquinho mais aberto, digamos assim.
Uhum.
Então tem umas áreas que você anda de carro nos canyons, assim, e você tem o caminho, mas você pode ir numas cavernas, você pode dar uma olhada, eles até brincam. O cara tá te contando uma história, você sai do carro e larga ele falando, e aí quando você volta, o Drake fala, beleza, continue, o que você tava falando? E às vezes o cara fala, não quero mais falar, e às vezes o cara segue. Então ele tem uma liberdade, é um jogo muito bonito, e é a história mais legal de toda a franquia. O Lost Legacy vai depender muito porque o 4, ele lida com a aposentadoria do Drake, né?
Uhum.
Então, o Lost Legacy não tem o Drake. Então, mas ele tem personagens da franquia, entendeu?
Talvez, como eu não curti muito o estilo do Drake, se eu jogar o Lost Legacy, eu posso até gostar mais do que o próprio Uncharted 4, não sei.
Não. Eu acho que de história é muito difícil, cara. Porque, assim, a história do 4 é sensacional, como ele termina é sensacional,
uhum.
Sabe, assim, claro que quem jogou todos os jogos, quando vai jogar o 4, no início tem uma parte de nostalgia muito grande, e foi engraçado que eu, como tive o PS4, né, em 2015 só, e eu não tinha tido outro PlayStation,
certo.
Eu sabia que vinha o Uncharted 4, e eu não tinha jogado nenhum, só o do Vita. E aí eu comprei aquela trilogia e eu joguei na sequência, cara. 1, 2 e 3. Na sequência. Acabou um, eu já começava o outro. De tão maluco que eu fiquei pelo jogo. E aí quando lançou o 4, eu já tinha acabado o 3, já tava prontinho pra jogar o 4.
Eu acho... É que eu curto o jogo, né? Eu gosto de jogar. E o Uncharted pra mim tá muito mais pra filme, cara. É. Ele é um blockbusterzão, né, cara? Não há como negar. Se você tá com outra cabeça... Os jogos que eu dei como exemplo aqui... foram nada mais nada menos que coisas que eu esperava, e assim, como a gente já frisou desde o começo, não são jogos ruins, tá? É que a gente esperava uma coisa que de fato não atendeu aquilo que a gente queria, né, cara?
Exato.
Então, às vezes, até um pouco injusto você pegar e falar, ah, pô, o jogo não presta, o jogo é uma bosta e tal, mas enfim, continuando.
Exato. E o meu segundo jogo, que eu vou trazer hoje, segundo e último jogo, cara, essa foi realmente um tapa na minha cara. Porque, como você sabe, eu sou um grande fã da franquia Zelda.
Sim.
Não sou nenhum super fã, que eu não joguei todos os jogos, tá? Mas joguei muitos, fechei muitos. Então eu sou muito fã. E
meu
quando...
Tem uma Triforce tatuada, então
tenho,
acho que você tem credibilidade
pra falar. E essa aqui é só a primeira, né? Eu tô com outras ideias aqui. Mas, cara, não só de Zelda, depois eu te conto. Pô, cara, aí eu soube que ia vir um jogo chamado Hyrule Warriors. Esse é um jogo que ia sair pro Wii U, e aí ele não era feito pela Nintendo, que me chamou a atenção. A Nintendo permitiu que o jogo fosse feito pro outro estúdio, mas não era pela Nintendo. Eu olhei, cara, o trailer, e eu fiquei absolutamente maluco com o jogo. Eu falei assim, cara, você vai jogar o Link, olha só, é uma aventura, e tem uns inimigos e não sei o quê, e a Zelda falando com ele, não, você é o herói, você que não sei o quê. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa, que jogo bonito. E, claro, né, como todo mundo que tem, que é meio imediatista, como eu, comprar. Aí fui na hora do almoço, cara, lá perto lá do meu trabalho, daquele índio lá que apareceu, lembra da história?
Sim, lembro.
Então, esse trabalho aí. Aí... ele falou, pô, vamos lá na Saraiva que eu acho que já tem o jogo hoje. E eu fui lá e comprei o jogo, cara. Tipo, caro pra caramba, cara, muito caro. Comprei o jogo. Falei, vou chegar em casa, vou instalar, vou jogar Zelda e não sei o quê. E eu tinha jogado Link Between Worlds, eu tava na pilha de jogar um outro jogo. E, cara, quando eu botei o jogo, eu falei, ah, não. Era um Wreck and Slash, sem vergonha. Puta, eu já não sou de Wreck and Slash. Já não é um estilo que eu curto, tanto que Bayonetta não é um jogo que eu gosto.
Bicho, tu fez me lembrar de mais um desse filme, então vamos lá.
mas, cara, eu botei Hyrule Warriors, aí tinha lá um exército saindo na porrada. E o problema é que não é nem uma batalha épica de capa espada, assim, sabe? De, pô, você lutando de espada e vem um inimigo. Não.
É genérico pra caramba.
Genérico, aí você solta uma magia, a magia dá uma bufetada, a magia da Midna, é uma mão gigante, ela dá uma bufetada em 60 caras ao mesmo tempo. Aí, quando eu tava ganhando o combate, eu olhei o mapa, tá assim, você tá perdendo do outro lado. Aí eu saio correndo igual um imbecil. Aí tem uns monstros parecidíssimos que estão do outro lado, me dando surra, e aí eu começo a bater. Agora você tá perdendo pro outro lado. E aí quando eu venci dois exércitos que eu ia pro terceiro, perdeu o jogo, tá? Acabou. Perdeu. Eu falei, cara, que jogo é esse, bicho? Eu fui, botei de novo. E aí eu falei, pô, o jogo é bonito, tá Zelda, tá o Link, tá tudo que eu preciso aqui. Mas que jogo chato. E aí, cara, foi a coisa mais louca do mundo. Porque eu soube do jogo de manhã, eu comprei o jogo à tarde e eu vendi o jogo no dia seguinte.
Caraca!
Ele tava comigo, eu falei, cara, eu vou diminuir R$50 do valor, você viu que eu comprei ontem, e você pode ficar com esse jogo, não quero saber. Tanto é que aí depois saiu ele pra 3DS, você imagina no 3DS, então.
Nossa, cara.
Que aí nem os gráficos, nossa. Aí eu falei, não, nada disso. Agora saiu pro Switch, mas eu já tô vacinado, eu tô fora de Hyrule Warriors, totalmente fora.
Nesse drible você não cai mais, né?
Não, tô fora.
Cara, porque assim, eu... particularmente, eu, cara, não sou, já falei aqui diversas vezes, não sou grande fã da franquia Zelda, gostei muito do Breath of the Wild, entendi qual que é a pegada do game, nunca terminei o Ocarina e tal, respeito quem acredita que o Ocarina é das melhores coisas que já existiu no mundo gamer e tal, mas, enfim, cara, e eu gosto muito de Mozou, às vezes eu quero jogar um game, cara, só pra aliviar a cabeça, dar um monte de porrada e já era, sabe?
E
os jogos que é essa categoria, né, no caso do Hyrule Warriors, eles são chamados de Mozou, né? Que você tem Warriors Orochi, você tem Dynasty Warriors, são todos aqueles jogos, até da Koei Tecmo, se eu não me engano, você tem esses jogos, cara, que que não requer uma coisa muito complexa, né? O cara, você vai lá, simplesmente bate, dá uma porrada no cara, sobe nível do seu personagem, aumenta seu contador de... E é isso, sabe? É basicamente isso que serve o jogo. Então, cara, e eu simplesmente, eu joguei esse Zelda e eu queria muito, eu quero aprender a jogar a franquia Zelda, tá ligado? Uhum. Eu quero começar a gostar de Zelda e comecei por esse. E eu falei, cara, tá aí, é legal, mas será que o jogo é só isso? E...
Caminho inverso, né?
Caminho inverso, entendeu, o que eu fiz? A minha questão com essa inversão aí que eu fiz com o Zelda acabou acarretando numa parada que, tipo, meu, muita gente não gostou, como foi seu caso, mas eu gostei, porque era um tipo de estilo de jogo que eu já estava habituado. E, cara, aí quando eu fui tentar os outros jogos, eu achava um pouquinho travada a jogabilidade e tal, até a própria jogabilidade do Ocarina, eu acho ela um pouquinho bem travadinha, apesar de ser bem... Se não fosse Ocarina, eu acho que não teria Dark Souls, porque lembra bastante, né, aquela movimentação em 3D pros lados na esquiva. Mas enfim, cara, eu curti. E foi engraçado porque você falou de um jogo aí de hack and slash, e eu gosto muito de hack and slash. E, cara, na verdade fez lembrar dois jogos, mas eu só vou falar um aqui, que até da franquia, talvez, eu acho... realmente, foi o único que eu não platinei, porque eu desisti do jogo, eu voltei pra terminar ele, mas eu desisti do jogo por várias vezes, que é o God of War Ascension, cara. O God of War Ascension foi uma coisa que me chateou, sinceramente. Porque eu tava esperando muito pelo God of War. Eu precisava mais de God of War. E tinha terminado o trailer, falei, pô, como é que é a história do Kratos e tal, não sei o quê. Como é que vai, o que vai acontecer agora, que vai acontecer aquela parada toda. E eu falei, cara, beleza, né? Vamos jogar esse Ascension. Primeiro que ele já começa com uma parada que eu já comentei com você, eu acho que recentemente, que é uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto muito de jogar por Kel, cara. Sinceramente. Principalmente quando a gente tem uma franquia tão avançada quanto era de God of War. Porque você já tinha ali praticamente todos os títulos bem estabelecidos, né? Sendo 1, 2 e 3. E você já tinha as prequels no PSP. Então eu tratava que, falei, meu, se sair mais alguma coisa, deve sair lá pro PS Vita, né? Que aí sim eu concordo em ter uma prequel. Mas, cara, se é um jogo numerado, a franquia numerada, vamos dizer assim, a franquia principal, tem que sair no console principal. E, cara, o jogo tem até sistemas, tem alguns implementos na jogabilidade que são muito bons. Porém, cara, a história é muito vaga, sabe? É muito fraca. Você tem alguns glitches no jogo que, nossa, impossibilitam a progressão do jogo. Por exemplo, lá pro final, tu tem uma parada chamada Desafio de Arquimedes. Eu acho que já foi falado aqui em uma outra oportunidade no podcast, mas enfim. Cara, é um desafio onde que você tem que ficar matando dezenas de horas de mobs, né, cara? E simplesmente bugava comigo. O nosso colega, o Guido Lauzinho, ele também sofreu pra terminar esse jogo, porque quando ele passava a última parte do último boss lá, o jogo travava, ele não conseguia prosseguir. Então, o God of War Ascension foi uma puta de uma decepção pra mim, ainda mais pra um cara que era fã da franquia.
Então, vamos agora para a leitura de comentários. Nós temos um comentário aí, não tem, Tarix?
Tem um comentáriozinho aqui do nosso último podcast do Let's Play pós-carnaval. É do nosso queridíssimo amigo Fabrício Carim 77. Aí ele coloca aqui um comentário bem breve, mas é engraçado aqui. Ele falou, não me parece muito apropriado comparar The Witcher com Bloodborne. A proposta e jogabilidade dos dois jogos são muito diferentes. Se você quer um novo Souls-like, recomendo baixar a demo de Code Vein, que é um Souls-like com um sistema de multiclasses. Eu entendo, Fabrício, eu também não acho justo, é uma comparação assim, eu falei por alto, na verdade não é que eu quis comparar um com o outro, é porque eu vinha numa pegada de Bloodborne e jogar o The Witcher, eu acreditava que ele teria uma jogabilidade um pouco mais próxima do que era Bloodborne e Souls, então eu acabei meio que ficando com o pé atrás de continuar, eu acabei não gostando. E com relação ao Code Vein, cara, Eu cheguei a jogar a demo do Code Vein, sim, eu só não tive a oportunidade ainda de pegar o jogo, né? De encontrar o jogo num preço bacana. Vou fazer uma troca pra jogar ele, porque ele me parece bem interessante. Ele tem umas paradas com anime e a estética dele, né, voltada pra coisa mais de anime, me agrada bastante.
Aí, falamos aqui hoje de jogos que a gente queria que fossem bons, mas a gente não gostou por algum motivo pessoal ou não. Mas a gente quer ouvir a opinião de vocês, se vocês gostam desses jogos, qual o jogo para você, era aquele jogo que você queria, e quando você jogou, foi aquele balde de água fria.
Exatamente, eu acho que você não poderia definir melhor. Compartilha aí, gente, com o que vocês têm aí de que não foi tão uma experiência tão agradável.
Exatamente. E TLX, como é que o pessoal acha você na internet?
Cara, na internet você pode procurar ele por MR_TLX. Cara, você vai me encontrar no Facebook, vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no PicPay, vai me encontrar em tudo quanto é rede social aí.
Único, o primeiro e único TLX da internet.
E tu, Pedro, como é que você tá na internet?
Bom, no Instagram e no Twitter eu sou @PedroDerble. Tudo junto, sem mistério. E no YouTube, se quiser dar uma olhada lá no canal, www.youtube.com/PedroDerble. E a gente se vê no próximo Roomcast.
É uma marca registrada também. Ah, e não deixem de acessar o nosso site, viu? playroom.wordpress.com. Lá a gente tem todos os links para as nossas redes sociais. Se você quiser mandar um e-mail para a gente também, tá lá o link.
Tudo dito e posto, a gente se vê na semana que vem. Um abração.
Até semana que vem. Tchau.